Conceito.
Muito bem-vindos ao episódio 263 do Farofa Conceito. Eu sou o Armin.
Eu sou o Fábio.
E eu sou o Jean.
E como é de praxe, nos começos dos nossos episódios, a gente sempre pede alguns favorzinhos muito simples, que não custa, sabe? Por favor, por favor, sigam a gente nas redes sociais, é @farofaconceito, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Se você também não está assistindo a gente pelo YouTube, se você estiver escutando, né, vá no YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar like nos vídeos, comentar, ou se você já estiver aqui, já faz, mais fácil ainda, não tem nem que sair da plataforma. Mas, né, é isso, agora você pode ver as nossas faces agora, já faz uns, sei lá, quantos bons episódios. Mas a gente sempre reforça as mensagens, né? Porque vai que você tá chegando agora no Farofa Conceito, vai que você esbarrou aí, você procurou Beyoncé numa plataforma de podcast e achou a gente. Acontece, e a gente fica muito feliz. Inclusive, se você tá novo por aqui, comenta. Comenta aqui embaixo. De onde você achou o Farofa Conceito? Foi indicação ou foi o algoritmo? Porque o algoritmo é uma coisa boa e perigosa. Mas seguimos. A gente também tem algumas coisas bem legais, que são as nossas playlists. Tem várias delas, mas a principal é o New Music Friday, que a gente atualiza toda semana com os lançamentos musicais que a gente vai estar aqui mencionando ou contando para vocês nos episódios. Essa playlist está disponível no Spotify, Apple Music e Deezer. E aí você pode já adicionar na sua biblioteca, dar o like na playlist, porque daí você pode estar sempre bem antenado, atualidades bem ali, on point, com os lançamentos musicais. Que já ajuda bastante, né? Enfim, meninos, recados essa semana para os nossos queridos ouvintes?
Gente, assisti o filme da Tata Werneck com aquela moça lá, Ingrid Guimarães. Gente, não gostei. Ruim, né? Vamos aqui. Não é que é ruim. Não é ruim. É que é um filme que tem tanta gente famosa... E eles não conseguiram ali tirar uns errinhos de continuidade meio idiotas, sabe? Tipo, ai, o Lázaro Ramos aparece no seu filme de graça, sabe? Tem um monte de gente que vai aparecer no seu filme de graça. Sem contar, então, ou seja, dá pra gastar com outras coisas? Por exemplo, uma edição melhor? Sem contar que as piadas são muito 2021. Muito 2021. Nada assim, evidências... Aí tem uma outra piada lá, que é sei lá o quê, que não, também de 2021, não faz mais sentido. Aí colocaram a homenagem lá ao Paulo Gustavo, que também... Tudo bem, mas já faz tanto tempo, sei lá.
É que eu acho que o principal ponto do filme era realmente ser um grande filme de comédia pras massas, assim, tipo, de recordes de bilheteria. E, de fato, é um dos melhores filmes de comédia brasileiros, tipo, em termos de arrecadação em muito tempo, assim. É, então, acho que eles se sentiram nesse papel de trazer essas coisas grandes e colocar lá.
Mas é meio que Tolkien, assim, pra fã, né?
É meio que sim, mas ao mesmo tempo, eu sinto que Farofeiros 2 é um filme que também é pras massas e que talvez atenda melhor. É que ele é menos pras massas porque ele tem um elenco menos famoso. Mas eu acho que o resultado final dele é melhor do que o resultado desse filme de Tata Werneck e Ingrid Guimarães. A Ingrid tá super bem, mas sei lá, achei fraquinho.
Você se divertiu assim, um pouquinho? Não, é fraquíssimo, mas você se divertiu um pouquinho? Você deu umas risadas no cinema?
Eu forcei aqui a barra um pouco e cheguei, né? Eu ri e caguei junto, tanto que eu tava querendo. Mas é isso, é, assim, tem algumas cenas muito específicas, mas é... E foi algo que você falou quando você foi assistir, né? Não tem uma grande risada, não tem um grande momento. Eu assisti com o Léo e ele ria em horas que eu não achava a menor graça. E eu ri em horas que ele não achou a menor graça. E foi um negócio meio estranho, assim, parecia descoordenado. A gente tava vendo um filme muito morno, muito, muito morno. Não foi legal. Pode falar, Jean-Victor.
Não, vou mudar de assunto.
É, fala então, ué. Muda.
Ah, tá, não. Tá, ok. Fiz uma coisa que talvez nem todos aprovem aqui, mas eu fiz. Eu dei play no filme Rodeio Rock, interpretado pela Carla Dias. E é isso, eu assisti esse filme. É, ele tem também no elenco um cantor sertanejo, que é o... Esqueci o nome dele. Gente, ele já fez Malhação, enfim, vou lembrar o nome dele em breve. Mas eu gostei do filme, tá? Eu achei que ia ser uma coisa com um propósito diferente do que era, mas é uma comédia romântica super justa, e tem umas piadas ali de duplo sentido que eu falei, ué, isso não era pra ser justamente algo mais democrático, como o Armin falou? Essa piada aí tem um duplo sentido que a massa, não sei se o Brasil conservador gostaria, mas é uma boa piada. E é interessante porque, enfim, a história se trata de um cantor de rock que é encontrado por um produtor. E ele fala assim, nossa, você é idêntico ao cantor sertanejo do momento, que é o cantor mais famoso do Brasil. E esse cantor tá hospitalizado porque fez uma cirurgia plástica que não deu certo. E aí ele tem uma turnê gigante pra fazer e o produtor decide que esse cantor de rock que trabalha numa loja de instrumentos musicais vai substituir ele fingindo que é o cantor, tipo Lizzie McGuire no Sonho Popstar lá. É basicamente isso. E aí tem a Carla Dias ali, que é a produtora, que já era brigada com o cantor original, e aí ele se apaixona pelo Nonza, aquelas coisas todas. E a personagem mais legal desse filme pra mim é a madrasta da Carla Dias, porque ela é uma mulher, assim, super loba, entendeu? Uma coisa bem sexual, bem, bem fogosa, e ela faz várias piadas engraçadas. Lembrei o nome, é Lucas Luco. Adoro o Lucas Luco, por sinal. Essa é uma
realmente
personalidade que as pessoas não sabem.
Não é um cantorzinho, né?
Não, é o Lucas Luco. Não é pela beleza só dele. É porque eu acho o Lucas Luco uma pessoa interessante do cenário sertanejo brasileiro, porque é o único que fez feat com a Pabllo Vittar, quando o Pabllo Vittar não era uma pessoa bem vista, até hoje não é, pela direita, que é um grande consumidor de sertanejo, e acho ele uma pessoa boa nesse cenário. Mas enfim, achei o filme bom, os atores interessantes, piadas gostosas no meio disso, assim, que você olha tipo, ué, né, como eu falei. Mas é um filme bem Sessão da Tarde, bem bom pro que se propõe. E é isso que eu queria contar pra vocês.
Você achou melhor gastar a sua cota? Não que a gente tenha cota, mas, enfim, com esse filme do que com música?
É que esse eu achei que ia surpreender, entendeu? Eu falar que
de
eu
fato,
assisti...
Surpreendeu.
Tipo,
qual que é a música?
Nem eu imaginava. Só deixa eu falar, eu dei play em Rodeio Rock porque eu queria fazer uma coisinha enquanto eu tava mexendo no computador, mas aí me pegou e assisti até o final. É por isso que eu resolvi falar. Agora, música, eu queria muito ver e gostei sim, tá? Música é um filme da Camila Mendes com Rudy Mancuso, no Prime Video.
Camila Mendes é aquela atriz de Riverdale, que é filha de brasileiros e que tá fazendo várias coisas românticas.
Eu tenho visto uns vídeos dela falando português por aí, junto com o... É o Rudy Mancuso que tá falando
ela
português também?
Sim, sim.
Tenho visto, mas não liguei os pontos ali. Ah, é bom, gostou?
É um filme autobiográfico do Rudy Mancuso que conta, tipo, como ele, enfim, começou a trabalhar com arte. E é bem legal, porque os dois têm origens brasileiras e os personagens também são brasileiros, de família brasileira. E o mais interessante dessa história é a linguagem dela que ele usa pra contar. Então, é uma coisa super que ele tem hipersensibilidade à música. Então, o filme é todo voltado pra essa parte sonora e como ele é atingido pelas coisas em volta dele. E a história é muito contada por puppets, tipo marionetes mesmo, que é uma parte importante do filme, então a linguagem vai acontecendo por causa disso, então fica uma coisa bem teatral, assim, eu falei até que parece uma coisa de história em quadrinhos, e eu achei muito, muito curioso, assim, muito, muito interessante, muito artista da parte do Rudy Mancuso, que escreveu e dirigiu esse filme, além de atuar como ator principal, e a Camila Mendes, de fato, atriz, essa mulher é atriz, é muito boa, carrega o filme com seu carisma, eu gostei muito do filme. E o filme tá super sendo bem recebido pela crítica.
Esse eu quero assistir. E eu assisti um que eu falei na última semana que eu queria assistir também, que foi Instintos Maternos. É o filme com a Anne Hathaway e a Jessica Chastain. E esse filme, ele é bom. Mas ele podia ser mais. Eu acho que... Eu não vou dar spoiler. Mas assim, senti coisas durante o filme. As duas, como sempre, maravilhosas. O trailer vende ele mais como suspense e terror do que de fato ele é. Ele é tipo um drama com um pouquinho de suspense, assim. Mas ele dá uns, né, umas tensões em alguns momentos por diversos motivos. Mas de maneira super simplista aqui do plot, são duas vizinhas que são melhores amigas, as duas nos anos 60, acho, 50, 60 nos Estados Unidos, bem tipo subúrbio, assim, com seus maridos e seus filhos, e os seus filhos também são super BFFs, e aí até que um dia acontece uma tragédia no meio desse, né?
Bololô.
E, enfim, e aí o título do filme diz muito sobre muita coisa. Mas assim, fiquei feliz, tipo, não saí do cinema, nossa, que desperdício, mas eu só, tipo, esperava mais, achei que podia ser mais. Mas recomendo também quem quiser assistir.
Ah, eu tava com expectativas bem mistas pra esse filme, eu não assisti ainda. Mas agora com você falando, eu acho que eu posso diminuir até um pouquinho mais. Porque apesar de ter um elenco de peso e de ser da A24, eu acho muito difícil acertar em filmes de terror, vai. Que é meio que o que ele tenta vender, né? Tal qual o Wonka tentou vender que não era musical, a louca. Mas é isso, assim, eu não tava com altas expectativas, agora eu vou com elas um pouquinho mais baixas, mas ainda pretendo assistir.
Vale,
gente, sabe
vale,
um
vale.
Filme que a nossa cara vê, pra falar? Chama Uma Família Feliz com a Grazi. Vocês estão vendo que ela tá divulgando horrores? Parece algo interessante.
Eu achei pesadíssimo o trailer desse
viu?
Filme. Não, o filme, o trailer.
Ai, vi sim, que é de terror, né? Terror.
Odeio filmes
suspense,
de terror.
Assim.
Odeio, mas tem a Grazi.
Então
acho que
não
pode
quer
ser
ver.
Interessante. Não, tem a Grazi, né? Fiquei com vontade por causa disso. Eu espero que ela entregue. Juro.
Ai, você assim. Sabe o que a gente podia fazer? Que eu acho que é muito a nossa cara enfiar uma faca no cu. Desse jeito. Eu odeio filme de terror.
É que a gente faz coisas que a gente odeia, né?
Foi o hater. Ah, fazemos. Definitivamente. Fazemos. Fater. Tá certo.
Bom, vamos pro próximo quadro?
Vamos sim.
Que é o...
Você não pode dormir sem saber.
Bom, pessoal, esse aqui é o quadro que a gente vai falar um monte de notícia pra vocês, estarem bem informados. Alguém já tinha aberto esse quadro? Espero que não. Eu me perco agora, né, nesse começo de programa, que a gente fica falando tanta coisa. E vou falar de mais uma aqui, que me chamou muita atenção. Que foi o fato da Jade Picon ter ido dar uma palestra em Harvard. E aí, abre aspas aqui, ela disse... Privilégios me abriram muitas portas. Eu acho que ela tinha outras quotes mais interessantes, mas o pessoal aqui desse portal especificamente quis passar ali a coisa do Nepo Baby pra cima da gente. Conseguiram, né? A gente já sabia disso, Jade. A gente já sabia. Que mais?
Amei. A Isis Valverde foi pega no estacionamento tentando abrir um carro alheio e ela percebeu que, na verdade, ela tava tentando abrir o carro errado. Ela achou que era o dela, era um igual, ela se confundiu ali. É o que dizem, né? Se confundiu, Isis.
Exato,
gente.
E o que mais choca é que era um Celta. Um Celta prata.
Gente, eu já contei pra vocês a história da vez que eu tava no estacionamento de um mercado aqui em São Paulo e eu simplesmente entrei no carro errado.
Mentira, mas abriu?
Eu abri a porta, eu entrei com a cabeça e tinha uma pessoa dentro do carro. E eu fiquei tipo... Oh, desculpa. E eu só saí tipo... Com o rabinho entre as pernas,
correndo,
né?
Correndo pra ela não chamar a polícia.
Já entraram no meu carro uma vez achando que era Uber.
Amigo, eu já fui até... Eu tava no metrô, esperando meu marido chegar. E ele estava de Uber. E aí, parou uma Volvo... Parou uma Volvo no... Ele só pede Uber Black, né? Que soltando mais aqui. Eu não vi que carro era. Tava de noite. Eu sou míope. Parou uma Volvo. Eu tentei abrir a Volvo. Saiu um cara do banco da frente falando... Não é Uber não, moço. E aí... Fui pegar o metrô. Bom...
É
eu
isso,
sei,
né?
Eu não sei. É. Que vergonha, né?
Nossa,
que vergonha.
Deus.
Ai, gente... Can I be your witness? Não sei se vocês viram, mas essa semana, 5 anos depois, Witness, aquele álbum de Katy Perry, voltou ao top 200 do iTunes nos Estados Unidos, depois que um jornalista americano falou que a queda, né, da Katy Perry foi orquestrada por algumas pessoas. E aí, isso, inclusive, foi um movimento mundial, Justice for Witness, incluindo que ele pegou o número 1 em vários países, outros 16 países, né, até aqui no Brasil.
Gente, eu queria falar sobre isso, tá? Rapidinho. Eu vi muitas pessoas no Twitter atribuindo essa queda da Katy Perry pela mídia a outras cantoras pop, né? Falando, elas que pagaram pra que a Katy Perry fosse destruída. Isso é um pensamento muito raso, muito burro. Basta entender que É uma questão muito política. A Katy Perry foi sempre um grande nome dentro das gravadoras, porque ela é a Katy Perry, ela tinha grandes eras de sucesso. E aí, muito provavelmente, alguém queria acabar com esse contrato, queria acabar com a força dela dentro da gravadora, e falaram: para isso acontecer, ela precisa ter uma era mal sucedida no público para que o valor dela dentro da gravadora caísse e aí outras artistas, enfim, é isso, é política, é assim que funciona, tá? Então, muito provavelmente foi isso. Grandes nomes da indústria, das gravadoras, fizeram com que a própria era da Katy Perry fosse mal sucedida para que ela tivesse um valor de mercado menor e isso ajudasse eles ali em futuras negociações para ela ter menos poder de barganha. Isso é muito óbvio, assim, desculpa se eu tô destruindo sonhos de alguém que queria que uma certa rivalidade feminina fosse responsável por isso, mas claramente não é.
As pessoas tentam caçar treta onde nem tem direito. É só, gente. Infelizmente, e é que não quero pesar o clima, mas a indústria funciona com todo mundo pra dualidade, infelizmente. Então, falar, nossa, ela não abaixa a bola, a gente vai abaixar por ela. E aí deu no que deu, mas assim, ela tá super bem, super feliz. Ela tá
Mais
nos.
rica que nunca, isso é um
É,
fato. E vai
exato, ela
voltar.
ficou não sei quantos anos no American Idol e agora falou: gente, já deu, né? Vou parar. E provavelmente ela vai voltar e lançar outras coisas. E até o outro álbum que foi o
Smile.
Smile, que também já foi muito melhor. Gente, e é isso, tá tudo bem, sabe? Ai. Ela tá com as contas pagas, ela não tem hipoteca, quer dizer, não sei, mas ela tá tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem.
Sim, exatamente. Eu queria estar bem flopado como ela. Mas não tá. Então vamos lá, gente. Olha, o BBB tá chegando no final. E você deve saber disso porque você talvez nem assista mais, porque já ficou uma coisinha meio chata ali. Mas a Pitel, que foi uma das últimas legais a saírem, disse que quer que a Isabelle vença o BBB. Por quê? Porque de todos que sobraram, ela é a que a Pitel mais gosta. Lembrando que a Pitel não gosta de nenhum dos que sobraram, nem de Isabelle.
Eu amei isso. Eu vou contar para vocês que tem uma série
Terry.
spin-off de Legalmente Loira sendo produzida pela Amazon Prime junto com a Reese Witherspoon. Então, se você é fã do filme, pode ficar feliz porque vai ter spin-off do universo de Legalmente Loira através de uma série.
Gente, falei na abertura desse episódio, falei de gente que tá muito bem de vida, e ela sim está. Foi confirmado que a Beyoncé vai estrear em número 1 na Billboard, com 407 mil unidades comercializadas. É o seu oitavo número 1 na parada de álbuns, e também a maior semana de vendas, né, de 2024. E querendo ou não, já foi um trimestre, já foi 25% do ano, então é significativo sim.
Demais, gente. O Léo Dias disse que a Jojo Todynho tá mais focada no mundo fitness do que a Kariúcha. E aí a Kariúcha disse pra ele: meu amor, eu não preciso. Eu sou toda natural, bonita pra caramba.
E não mentiu. Ó, eu
Icônica.
vou voltar a falar de Beyoncé aqui, porque essa semana ela acabou atingindo 106 entradas na Billboard Hot 100 depois do lançamento do Cowboy Carter, e ela ultrapassou um outro artista que tem apenas 105 entradas, e esse outro artista é o Jay-Z. Não sei se vocês conhecem, mas a Beck do Cabelo Bom conhece.
Caramba, com 105 entradas ele consegue muito lanche de graça no BK, né?
Fato, uma piada bem à praça é nossa, eu gostei bastante.
Bem, a praça é nossa, meio mensagem.
Exato.
A praça do São Paulo Corporate Towers, lá na Vila Olímpia. É essa praça.
Ai, gente, o Louis Tomlinson disse numa entrevista que ele parou de comparar a sua fama com a dos outros músicos do One Direction. Que bom pra ele, né?
Muito que bem, porque ele é incrível. Adoro o Louis.
Gente, mas nem faria mal pra ele comparar a fama, porque ele tá pior do que quem? Harry Styles, Niall Horan. Tá bom, já, ele já tá na metade do grupo. Liam Payne e Zayn Malik sabemos onde estão hoje em dia, né?
Para! Tudo bem. Eu amo todos, estou feliz por todos. Menos pro Liam, tadinho. Podemos? Alguém tem mais notícias?
Ai, eu não quero mais dar notícia nenhuma aqui nesse. Chega.
Enough is
Então
enough,
bora.
bora.
Giro da Semana! Entramos agora no Giro da Semana, que é aquele quadro em que a gente fala sobre o que rolou do mundinho pop, coisas novas, etc. Essa semana, a gente vai falar da música nova da Ludmilla, que é uma coisa importante aqui que vai acontecer no Brasil e no mundo. Mas antes disso, a gente vai noticiar algumas canções para vocês que foram lançadas. Como, por exemplo, Imagine Dragons, que voltou à ativa depois de um breve ato. A banda do ex-Mormon, Dan Reynolds, lançou o single Eyes Closed, que é o primeiro deles de 2024. O último lançamento da banda foi o single Children of the Sky, que muito provavelmente já funcionou como o primeiro single do próximo álbum deles. Lembrando que o último trabalho do Imagine Dragons foi o álbum Mercury, lançado entre 2021 e 2022, foi tipo Mercury Act 1 and 2, uma coisa assim, e que contou com os hits Enemy e Bones. Lembrando vocês também que eles vão ser headliners de um dos dias da edição do Rock in Rio desse ano.
Muito que bem. Ai, gente. Eu ia trazer uma notícia disso, eu nem trouxe pra não pesar o clima, mas tá bom. Foi só o Ziraldo ficar sumido e deixar esse plano que a nossa menina maluquinha reapareceu. A popstar Ava Max lançou o lead single do seu terceiro álbum de estúdio, ainda sem nome e sem data de lançamento. Mas o single, né, veio, temos aqui nas nossas mãos. Se trata de My Oh My, um grande pop que interpola a clássica faixa The Streets of Cairo, e que também já veio com videoclipe. Olha, gays, a gente tem que admitir aqui que a bicha é esforçada.
É, amores, a Whitney Houston, gente, jura.
Isso aí.
Essa daqui realmente estava sumida, mas reapareceu. Não é a Whitney Houston, é a cantora Kehlani, que lançou seu primeiro single solo desde o álbum Blue Water Road de 2022. Essa música em questão é After Hours, que vem com um sample dançante da música Coolie Dance Rhythm, do icônico Cordell Scarborough. Não conheço, mas ficou chique na música. Será que é o primeiro single do próximo álbum dela? Espero que sim. A gata entrega muito.
O álbum, só depois do hit no TikTok. Foi depois dessa diretriz que o Benson Boone foi lá e entregou tudo, não só no app de dancinha, mas também em todas as paradas do mundo. O dono do hit Beautiful Things lançou nessa sexta-feira o seu álbum de estreia, que se chama Fireworks and Rollerblades. Só pra contar pra vocês, eu fiz uma breve pesquisinha aqui e eu descobri que o Benson chegou a fazer audições pro American Idol, só que ele acabou desistindo da competição e nessa corrida da vida artística ele acabou sendo descoberto pelo Dan Reynolds, do Imagine Dragons, que assinou ele em um selo e aí as coisas começaram a rolar na carreira dele. Achei bem bonitinha essa história e essa semana o Benson Boone iniciou a sua turnê mundial com o mesmo nome do álbum. E os ingressos estavam esgotados em Chicago, então o garoto tá começando muito que bem.
Gente, esse daqui, eu já tinha escutado o primeiro, eu não sei nem se esse é um EP ou se é um álbum, e eu tinha gostado muito. E esse projeto agora completo incorpora algumas músicas dessa primeira etapa, por isso que é um pouco confuso, mas assim, eu achei muito, muito bom. Ele entrega vocais, ele entrega tipo popzão assim. É selo quem é essa POC aprovadíssimo, assim. Parabéns, Benson Boone. Acho que talvez seja meu favorito
também.
Da semana.
Gostei também. Gostei da música Cry, Army. Achei ela bem legal. E gostei desse álbum. Vale a pena ouvir. E nossos ouvintes também. Nosso ouvinte Renan me mandou uma mensagem comentando que gostou bastante desse álbum. Acho legal comentar que ele compartilhou isso comigo. Então ouçam, parece que tá bem legal mesmo.
Sucesso, gente. A cantora Clubber e princesinha da PC Music, a Charlie XCX lançou essa semana mais dois singles do seu aguardado álbum Brett. As músicas provavelmente são singles promocionais, porque dois de uma vez, e se chamam B2B e Club Classics, né? E vão fazer parte desse álbum que chega em 7 de junho, junto de Von Dutch, que foi o primeiro single que a gente inclusive mencionou aqui quando foi lançado lá em fevereiro. Acho que a notícia mais legal aqui dessa menção é que a Charlie vai fazer um set de DJ, o quê? Em São Paulo, no dia 22 de junho, para divulgar o lançamento de Brett. A festa vai se chamar Party Girl e vai rolar na casa noturna do momento, a Zig Club, no centro histórico da capital paulista. Nossa, gente, eu acho que assim...
Juro, uma gay de São Paulo, essa mulher.
Ela é. Perto, no centro, perto ali de Santa Cecília, com os chãos de taco.
Tudo.
Tudo, encantamentos velhos, aí como
ela
o Jean
conhece
já é uma
o público
testemunha.
dela. Ela conhece o público dela.
Ela tá, assim, assertiva.
Isso é uma rainha do marketing, entendeu? Quando vocês falam em marketing, é entender sobre o seu produto, sobre o seu público e fazer coisas assertivas e que fazem parte do universo de quem te consome. Mas enfim, não vou entrar nessa seara, não. Passo a palavra pro Fábio Del Rio, porque ele é muito mais do marketing do que eu.
Eu não acredito que vocês deixaram essa menção pra eu falar, mas tudo bem, falo sim. O Grupo Tuyo lançou nessa semana o seu terceiro álbum de estúdio, que é o Paisagem. Esse é o primeiro projeto do trio desde 2021, quando eles lançaram Chegamos Sozinhos em Casa. Eles trazem diversas parcerias nesse novo álbum, como a Lua de Luna, o Arthur Verocai, que é maestro para as Mariah Careys de plantão já ficarem sabendo ali e conhecendo quem é este rapaz, e outros artistas aí que vocês podem descobrir ouvindo esse novo trabalho, que foi todinho produzido por eles em parceria com o Lux Romero, que vocês já devem conhecer porque produziu ali algumas músicas para a cantora mulher cis Pabllo Vittar.
Por que não acredita que a gente deixou essa menção para você falar?
É, porque eu achei que alguém ia querer falar essa menção.
Ah, só porque ele é fã. Bom, essa aqui é pros putos safados e bissexuais passivos. O Omar Apollo finalmente lançou Spite, seu mais novo single, nas plataformas de streaming. E eu falei finalmente, tá? Só pra explicar, porque o Príncipe tinha cantado essa faixa em primeira mão aqui no Lollapalooza Brasil, e a música é o primeiro single do que deve ser o próximo álbum do Omar Apollo, que vai ser sucessor do disco Ivory, que fez bastante sucesso. Spite aborda um relacionamento à distância e o desejo de mostrar ao outro que você tá bem, ainda que sejam sensações internamente conflitantes. Nunca passei por isso, graças a Deus.
Gente, David Guetta e One Republic lançaram mais uma pra explodir. Explodir o quê? Fica a seu critério descobrir. Dessa vez, a faixa se chama I Don't Wanna Wait. O David Guetta tá dando continuidade aos seus trabalhos do ano passado, né? Que lhe rendeu hits como Baby Don't Hurt Me, com Anne-Marie e Coil Ray, e I'm Good Blue, com a diva Bibi Rexha. Ui, ui.
Realmente, pessoal, a era dos descartes é agora. Atenção, reciclagem. A Sia lançou mais um single do próximo álbum dela, que se chama Reasonable Woman. Essa música tem o nome de Incredible e é uma parceria com o Labyrinth, que é o parceiro de longa data dela, ali daquele trio que tinha o Diplo também, antes dele se envolver com a loira misteriosa Pabllo Vittar, que era LSD. Essa faixa já era conhecida dos fãs porque ela foi composta quando eles estavam ali no LSD, então faz tempo que ela existe. E chegou a ter, inclusive, uma gravação não oficial vazada aí onde, hein? Na internet, em quem diria, a época dos vazamentos. Será que volta isso?
Atenção, chatonildas de plantão. O rei da Chatolândia está de álbum novo, nem acredito que eu tive coragem de ler essa pauta. E aparentemente ele encontrou o céu do seu reino no álbum Found Heaven, terceiro álbum da discografia do Conan Gray. Apesar do nome, nenhum dos singles subiu aos céus, estando todos ali mais na zona abissal dos charts, junto com os lançamentos da Tinashe. Mas esse álbum foi elogiado, eu tinha gostado do single, só pra também não falar só mal do garoto. As músicas são interessantes.
Não, o problema é ele, né? A gente sabe disso, e não é de hoje.
Não é a arte dele.
Esse aqui tava assumindo mesmo, né? Ô, coitadinho, será que ele foi boicotado tal qual Katy Perry? Bem, o que importa aqui é que o Khalid voltou, né? A gente tá falando dele, com o lançamento da faixa Please Don't Fall in Love with Me. Esse é o primeiro single do cantor esse ano e deve ser o pontapé pro seu próximo álbum. Ano passado a gente teve algumas coisas bem avulsas, como a faixa Silver Platter, né? Da trilha sonora de Barbie, e parcerias com Brie Runway e a Dove Cameron.
Bom, se o 5 Seconds of Summer tá em pausa, é porque os meninos estão trabalhando em projeto solo. O Luke Hemmings começou os trabalhos dele no primeiro EP solo. Eu achei que ele já tivesse lançado outras coisas, com o lançamento do single Close My Eyes. Esse EP vai se chamar Boy, e dele a gente já conhece a música Shakes, que foi lançada anteriormente. Esse EP também vem depois do álbum When Facing Things We Turn Away From, de 2021. Ah, tá!
É o primeiro EP,
claro, de uma artista Janet Jackson a ficar em primeiro lugar com esse nome. Entendi. Tá bom. Então tá.
Então tá. Gente, essa aqui ia ser pauta e não foi, porque não foi unanimidade entre nós. Com razão, né? Fez por merecer, porque essa aqui tá cravando uma vaga na fazenda. Cravando não, cavando, porque ela ainda não conseguiu. Ela prometeu e de fato entregou. Essa é outra que foi só esperar o Ziraldo virar nome de praça para se fazer de maluquinha mais uma vez. Doja Cat tinha prometido lançar uma edição deluxe do Scarlet, que é o terceiro álbum de estúdio dela, em homenagem, vejam só, é o quarto álbum? Então é isso, é o quarto álbum. É, e seria uma homenagem ao vilão do filme Corcunda de Notre Dame. Dessa vez, o álbum se chama Scarlet to Cloud, que é o vilão do filme, tá? Só pra deixar claro. O porquê disso, a gente nunca vai saber. Afinal, a obrigação de entender a mente da Doja Cat é exclusiva do seu psiquiatra, e nós não somos ele, graças a Deus. A nova versão chega com 9 faixas. Eu gostei, tá? Só pra falar aqui minha opinião, porque eu ouvi. É, gostei dessas 6 faixas que agregam ao Scarlett, porque eu sinto que ela tá numa pegada até um pouquinho mais R&B, assim, me lembrou um pouco The Miseducation of Lauryn Hill, não em tudo ali, mas uma influenciazinha, uma coisa que a Doja tá bem produzindo, assim, essas novas faixas dela. E eu gosto do Scarlett, apesar de ser uma polêmica aqui dentro desse podcast. Fiquei feliz com esses lançamentos, espero que artisticamente ela siga um caminho interessante.
Foi polêmico, amigo? Porque pra mim eu lembro que foi meio ok, assim, a discussão, que era
Scarlett?
isso. É, não
Mas foi
foi?
polêmico no mundo, né? Porque ela
É,
tava assim, não
tipo.
ouçam, eu não
É,
quero
não foi.
fãs.
Isso. Não, ok, isso sim. Não tá. Eu tinha entendido que era tipo. Aqui
Não,
nós
aqui ele foi.
discordamos muito. Não, foi bem ok. E é também, eu
Foi, ele
também.
foi sim.
Eu escutei e achei mais. Um pouco mais calmo, um pouco mais R&B, mas. Tá bom, podia ser um EP à
Eu
parte
gostei
também.
da
Exato.
segunda. Eu gostei da segunda faixa que chama. Esqueci. É uma mais R&Bzinha, assim. É a que eu mais gostei. Deixa eu pegar aqui o nome dela. Que meu celular tá bem lentinho. Ele virou um iPhone de
Disrespectful.
botão. Ele virou um iPhone de botão. O meu celular.
Amigo. Mas eu achei também. Achei um álbum mais amigável do que o primeiro que ela lançou, do que a primeira versão, né? No caso, porque ele é uma segunda versão. Menos vilão do que ela foi na primeira. Sei lá. Achei irônico da parte da diva.
Mas ok.
Mas nada de especial. Assim, sinceramente, ela não queria que a gente escutasse isso. E eu não escutei. Brincadeira. Escutei. Um pouquinho. Mas.
Respeitou, né? Você respeitou ela.
A vontade dela. Claro.
Não é
Com
não.
certeza.
Vamos agora para essa daqui, porque essa daqui é pauta sim, mas ela é latina também, hein? Nada de rivalidade feminina aqui. A cantora Ludmilla mostrou mais uma vez a sua versatilidade com o colombiano Ryan, ou. Eu imagino que seja o Ryan Castro, né? Na faixa Piña Colada, que, inclusive, é a primeira canção totalmente em espanhol da Lud, né? E conta a história ali, de uma conexão instantânea em uma festa através de, né? Obviamente, uma bebida Piña Colada. Lembrando aqui que ela se apresenta no Festival Coachella nos próximos 2 finais de semana, né? Acho que dia 14 e dia 21. Então, inclusive, honrando o feriado de Tiradentes e trabalhando no domingo. O que vocês acharam?
Achei que você ia falar que eu ia tirar um dente no palco.
Ai.
Eu gostei muito dessa música, achei uma sonoridade super leve, divertida, que pega. Eu acho que até uma das parcerias da Ludmilla, assim, desde Socadona, é uma das mais. Uma palavra que a Isa usava bastante, solar. Achei essa música bastante tropical, assim, nesse sentido da energia dela. O que me deixa um pouco incomodado, mas acho que também não é um defeito da música, é muito mais pensando no que a Lud representa no Brasil hoje, é que, não sei, eu não acho que ela brilha por estar em espanhol, sabe? Tipo, eu senti falta dela cantando em português, mas eu entendo que essa é uma música que ela tem um objetivo comercial diferente das outras e etc. Mas eu sinto que ela poderia ser muito maior aqui no Brasil, o que é relevante para a Ludmilla, até nos sucessos internacionais dela, se ela tivesse uma repercussão maior no Brasil. Mas eu gostei bastante, tipo, musicalmente eu gostei muito. Achei ela catchy, eu achei que o Ryan Castro também, eu não o conheço, mas eu gostei da participação dele na música e adorei.
Amigo, eu concordo muito com você. Eu acho que essa é uma música que faria um bem muito maior para a discografia da Ludmilla em português do que ela faz em espanhol. Eu gosto muito do ritmo, eu gosto muito da produção, eu gosto muito dos versos. Eu acho que ela ficou divertida, a faixa, né? E a interação dos dois nela também, a forma como os versos são divididos e as coisas até que a Ludmilla fala ali. Eu acho que ela tem um ritmo muito gostoso. Mas eu sinto que em português ela teria um impacto muito maior do que em espanhol. E não porque ela é uma música genérica em espanhol, mas só porque a Ludmilla é tão a cara do povo brasileiro, a louca. Sei lá, pra mim ela tem essa... Ela combina muito mais com o português e ela brilha muito, mesmo quando a música não é no idioma português, como foi o caso de No Se Vê. Ela consegue trazer uma brasilidade ali que é brilhante. Inclusive a Emília, que é a pessoa que faz a parceria com ela, estreou a turnê dela do Ponto MP3 lá em Buenos Aires essa semana, no dia 6. E, no caso, agora já ficou semana passada, né? Na verdade, sei lá. E ela... A última música do show é No Se Vê e é muito boa. A parte da Ludmilla, tipo, a galera gosta muito. Eu acho que ela brilha demais em português, mas ela não precisa cantar em espanhol pra... ser, sei lá, legal lá fora, assim. Eu acho que ela é cool de qualquer forma. Maravilhosa. Parabéns, Ludmilla. Mas é isso. Eu queria também... Eu quero uma versão versos em português, por gentileza.
É isso. Eu acho que... É. Eu sempre falo muito aqui de que a Lud é tão
nossa,
versátil.
Amigo, é.
E ela
tá
tem
tantas você... opiniões.
Eu achei que você ia desligar a gravação agora. É, é isso, é, e desliga, é isso, acabou é. O episódio.
Nossa,
e eu acho...
tá dando opiniões.
Não, mas meu ponto é que assim, é... eu sempre falo muito aqui que a Lud, tipo, é muito versátil. Tudo que ela faz, ela consegue brilhar muito.
Aham, tô zoando.
Mas eu acho que é isso, aqui ela não brilhou tanto. E não é questão de pronúncia, nada do gênero, nem por isso. Mas é que eu acho que foi muito o que vocês disseram. Talvez se ela cantasse simples e puramente em português, eu acho que a faixa ia ficar mais interessante, com mais nuances, é, e abrir espaço para outras interpretações e coisas assim. Porque a faixa é corretíssima, ela fica na cabeça, ela é bem produzida, não conheço o Ryan Castro, achei legal também. Mas... eu não sei. A Lud não brilhou como ela brilha normalmente. E aí, eu, por isso que... é. Mas tá tudo bem. Tem tanta coisa que ela já lançou. Tantos brilhos que já tem por aí. Não tem como, né?
Gente,
a
eu
barra
acho que
tá
é
lá
a língua.
No alto tento tanto tempo.
É a língua, de fato. Porque a música brilha, mas parece que... era... pra mim, parece muito que essa música era pra ser em português, entendeu? Tipo, a sensação que eu tive ouvindo ela... Mas tomara que dê certo, tomara que o público latino goste. É, talvez a Lud enxergue a necessidade que ela não precisa ter de cantar em espanhol, sabe? Mas, é, mas tô brincando. Acho que foi um ótimo lançamento pra ela pré-Coachella, assim. Acho que é uma boa música pra ela dar destaque no festival. E acho que eu tô curioso pra saber o que, que vai ser esse show dela no Coachella, sendo que o repertório dela é exclusivamente em português. Eu acho isso muito legal, tipo, como vai ser essa recepção? Eu espero que as pessoas conheçam de fato a música dela e gostem, se divirtam, porque não tem como ela ir pra lá e não cantar funk e não cantar pagode, e ela não tem um reggaeton, sabe? Então isso é foda, isso é muito legal, tô feliz por ela. Ela vai realmente mostrar ritmos brasileiros, porque é isso que ela tem na discografia dela.
Os fatos, Divo. É isso aí, a Blow. E é isso, né, gente? Então acabou.
Agora sim.
Um beijo, gente. Até semana que vem. Semana que vem tem Duda Beat, semana que vem tem Pablo Vittar e tem Dua Lipa. É isso mesmo, o single novo da Dua Lipa.
Dula Pip.
Semana que vem, agitada.
Essa semana já foi muito show de coisa, né? Porque...
gente...
semana passada mal teve menção. Essa semana todo mundo quis lançar coisa. Semana que vem todo mundo... a gente tá trabalhando esse semestre, hein?
Quando que a Taylor Swift?
Semana
dia
que vem.
Dia 19.
Dia 19.
Na que vem.
É.
Que vem, que vem.
Daqui dois episódios. Sem ser o 264 ou 265.
Que foi? Vocês estão animadas? Cara de assustada? Você tá com medo de um poeta morto vir te assombrar?
Tem medo de uma poeta? De uma poeta... e se fosse um cara, tu teria medo também?
Ah.
Pois é. Gente, não, eu só não tô animado. Zero animação. E eu vi que ela tá criando umas playlists, assim, de tipo. Aparentemente ela vai sofrer muito nesse álbum. Vamos ver.
Vejam os conteúdos da Mari Bianchini sobre isso, porque ela está macetando, explicando como os fãs Swift estão, assim, viajando na maionese com essas teorias que muitas vezes não tem nada a ver. Mari Bianchini sempre brilhando. E outra coisa, o nosso ouvinte Otávio postou no Twitter que ele está querendo começar a produzir conteúdos em vídeo sobre música pop. Quero deixar aqui aberto para todos que nós apoiamos o Otávio, vão lá seguir ele, está sempre comentando as nossas coisas nas redes sociais. Ele é um fofo querido, apoiamos a carreira de Otávio.
É isso. Divo. Sucesso demais. Um grande beijo?
Beijinho, eu já tava gente.
Assim, né? Beijo?
Tá bom, beijo. Então tá. Vai nos avisando.
Então tá, vai nos avisando, tá? Tá bom, então.
Um beijo, tchau.
Então tá, tchau.